Senhor presidente, é com muita alegria que eu ocupo a tribuna neste momento para falar a respeito da atividade ocorrida na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, na última quarta-feira. Momento em que pudemos participar, compartilhar, não só com a presidenta Dilma, mas com todos os 7 governadores dos estados da região norte. Do lançamento, a solenidade que promoveu o lançamento do programa Brasil Sem Miséria para a região norte. Lá estavam o governador de seu estado, senador Mozarildo Cavalcante, o governador do estado, além de Roraima, do estado do Acre, Tocantins, do estado do Amapá, do estado do Amazonas, do estado de Rondônia, 7 governadores. Tocantins, também junto com do estado do Pará, junto com a presidenta, numa solenidade de fundamental importância. Além dessas pessoas, participaram também alguns parlamentares, ministro do Desenvolvimento Agrário, ministra de Combate à Fome, Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Brasil, e ministra da Comunicação Social, enfim, senhor presidente, uma solenidade realizada no Teatro Amazonas e que mostra a determinação do governo federal de dar continuidade a uma política que visa, que tem como objetivo central a erradicação da miséria extrema, da pobreza extrema no Brasil. Nós sabemos, e na semana passada, em meados da semana passada, o próprio IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou mais um estudo levando em consideração a evolução do desenvolvimento humano no Brasil e mostra que a pobreza no Brasil nos últimos 9 anos, senhor presidente, caiu aproximadamente 24%. Ou seja, 24% foi a diminuição da pobreza no Brasil. Havia em torno aproximadamente 4 milhões de brasileiros e brasileiras saíram da margem da pobreza extrema no Brasil. Pessoas, em torno de 17 pessoas que viviam com um rendimento médio, um rendimento, uma renda per capita média de aproximadamente metade do valor do salário mínimo. Essas pessoas deixaram de receber a metade do valor do salário mínimo e tiveram a sua renda ampliada, ou seja, dos 17 milhões de pessoas que tinham renda per capita de aproximadamente metade do salário mínimo, passaram a ser em torno de 12 milhões de pessoas, o que significa essa queda na pobreza de aproximadamente 24% a 25%. E isso, senhor presidente, alguns fatores são fundamentais. Primeiro, obviamente, que mostra que houve um bom desempenho da economia brasileira nesse período, que poderia ter sido melhor, não fosse o início do governo do presidente Lula, quando muitos segmentos no Brasil inteiro não acreditavam que ele tivesse capacidade de governar da melhor forma o nosso país. Aí houve uma retração na economia. Também vamos lembrar o período de 2008, 2009, em que o Brasil sofreu com a crise econômica internacional, que o avanço poderia ter sido maior do que foi alcançado. Mas, sem dúvida nenhuma, existem alguns fatores importantes e que contribuíram muito para a diminuição da pobreza no Brasil. E entre esses fatores, senhor presidente, eu quero aqui destacar a formalização no mercado de trabalho. Vossa Excelência sabe, não estou falando aqui de coisas que conquistamos, senador Hollenberg, há muito tempo atrás, mas que continuamos a conquistar. A formalização dos trabalhadores tem sido um fator muito importante, não apenas para dar-lhes maior segurança no mercado de trabalho e na sua própria vida profissional, mas ajuda também a fazer com que esses trabalhadores recebam, passem a ter uma renda maior de, no mínimo, uma equivalência ao valor do piso nacional, que é o valor do salário mínimo. São milhares de trabalhadores que saíram da informalidade e foram para a formalidade. E isso que não está computado ainda, e acredito que nos próximos meses, nos próximos anos, nós teremos uma evolução ainda maior desse quadro, visto uma série de medidas que vêm sendo adotadas pelo governo, que o Congresso Nacional vem aprovando, entre as quais eu falaria aqui da legalização do microempreendedor individual. Não há dúvida nenhuma que a lei que previu a figura do microempreendedor individual contribui já, 1,5 milhão de trabalhadores e trabalhadoras, aproximadamente, senador Dornelles, que já se cadastraram, já estão devidamente cadastrados como microempreendedores individuais. E esse número só deverá crescer daqui para diante. E com o crescimento disso, cresce também a renda das famílias, a renda dessas pessoas. E após a criação da figura do microempreendedor individual, aprovamos recentemente uma outra lei que ajudará ainda mais na evolução dessa parcela importante de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, que foi a diminuição da cobrança de 50 e poucos reais para R$ 27 ao mês. Aprovamos também a possibilidade da dona de casa, que tenha essa atividade como a atividade única da sua vida, poder se cadastrar junto à Previdência, se formalizar, pagando o mesmo valor de aproximadamente R$ 27,00 para a Previdência Social. Então, aqui nós todos comemoramos e acreditamos que a evolução da economia brasileira levará e aumentará o ritmo decrescente da pobreza. E, sem dúvida nenhuma, o ato ocorrido na cidade de Manaus na última quarta-feira, dia 28 do mês passado, do mês de setembro, foi uma atividade muito importante. A presença de todos, absolutamente todos os governadores dos 7 estados da região norte mostram o como esse programa, que é do governo federal, mas que conta com a parceria dos governos locais, tanto governadores como prefeitos e prefeitas municipais, como a tendência será melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas. A meta do governo federal, anunciada quando do lançamento do programa Brasil Sem Miséria, é de tirar da pobreza extrema aproximadamente 16 milhões e 200 mil pessoas, das quais 17% encontram-se na região norte, ou seja, 2 milhões 650 mil pessoas deverão sair dessa faixa de extrema pobreza. E no lançamento do ato foram assinados uma série de protocolos, uma série de acordos que foram firmados entre os governos estaduais e o governo federal. Além do desenvolvimento de projetos na área de educação, na área de saúde, da assistência social, do saneamento, da energia elétrica, da moradia, na região norte há algo particular, porque foi assinado lá a presidente assinou a criação de um programa denominado Bolsa Verde. Programa Bolsa Verde, que muito se assemelha a um programa que já vem sendo desenvolvido no estado do Amazonas há algum tempo, um programa lançado com muito sucesso pelo senador hoje, Eduardo Braga, que na época era governador do estado, que é o Bolsa Floresta. Agora nós temos também o Bolsa Verde. O Bolsa Verde dará às famílias que vivem em áreas de proteção ambiental federal uma renda de a cada trimestre de aproximadamente R$ 300, o que ajudará não apenas como forma de garantir a sua manutenção, de garantir a manutenção da sua família, mas servirá como um incentivo, eu não tenho dúvida nenhuma, para mudar a cultura que os nossos povos, que a sociedade tem em relação à floresta. Porque cada morador, cada trabalhador, cada agricultor, cada ribeirinho que vive numa área de preservação florestal, ele apenas ali não está vivendo, mas ele está contribuindo com o governo, contribuindo com a nação, no sentido de que a preservação ocorra. E o exemplo mais cabal disso está em alguns problemas recentes que nós vivemos no campo brasileiro. Nós assistimos há alguns meses, no primeiro semestre deste ano de 2011, alguns assassinatos no campo, senhor presidente, todos eles ligados à questão ambiental. A extração ilegal de madeira, assim aconteceu com o sindicalista Dinho, conhecido na região do Amazonas e de Rondônia como Dinho, Adelino Santos, que foi assassinado brutalmente na frente da sua esposa. E o que ele fazia nada mais era do que a busca incessante de regularizar áreas de proteção, áreas, reservas extrativistas, e por isso mesmo foi morto, foi assassinado por aqueles que não têm, não só respeito ao meio ambiente, mas não têm respeito à própria vida dos seres humanos. Então, o lançamento de mais esse programa Bolsa Floresta, senador Dornelles, ele vem contribuir não só para o desenvolvimento humano desses brasileiros e brasileiras que vivem nas regiões mais longínquas, mais isoladas do nosso país, mas contribuem muito também para a cultura necessária da preservação ambiental. E, senhor presidente, naquele ato foi assinado, lá estava o representante da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, que firmaram um compromisso juntamente com a presidenta, com os governadores da região norte, de adquirir alimentos de agricultores familiares, ou seja, muito importante, ou seja, além do próprio governo federal garantir as compras governamentais de produtores rurais, de trabalhadores, pequenos trabalhadores, esse acordo assinado com a Abras, nós temos o entendimento que isso vai contribuir muito. E aí eu quero trazer um novo exemplo do estado do Amazonas. Grande parte da merenda escolar distribuída nas escolas públicas de todo o estado, seja da capital Manaus ou dos municípios do interior, são produtos adquiridos da própria comunidade local, agricultores do interior, agricultores familiares que plantam, porque têm a certeza absoluta que terão para quem vender os seus produtos. E esse é um passo muito importante para o desenvolvimento do setor produtivo primário em nosso país. Apesar de termos no estado instalado um polo de eletroeletrônico maior do nosso continente, que gera diretamente em torno de 120 mil empregos, indiretamente em torno de 600 mil empregos, mas grande parte da nossa população ainda vive da produção primária. São agricultores que vivem ou no entorno da cidade de Manaus, da região metropolitana, ou nos municípios distantes, que plantam a sua macaxeira, que plantam o seu abacaxi, que colhem castanha, senhor presidente. E todos esses programas lançados pelo governo federal têm sido muito, mas muito importante mesmo para o desenvolvimento do interior. E aqui eu quero destacar o seguinte: lá nesse ato falaram todos os governadores. Todos os governadores dos 7 estados, além, obviamente, da ministra do Desenvolvimento Social e da presidenta Dilma. E os governadores foram unânimes em relatar, primeiro, registrar a importância desse programa, desse projeto do governo federal, que muito contribuirá para a erradicação da miséria também na região norte, mas que, além da erradicação, contribuirá para o desenvolvimento do setor produtivo primário com respeito ao meio ambiente. Eu costumo dizer, e Vossa Excelência tem dito com frequência, senador Mozarildo, porque Vossa Excelência também é do norte, também é da região amazônica. Nós temos a maior quantidade de áreas preservadas do país, lá na região amazônica, lá na região norte. Então, nós precisamos entender que é necessário com que esses estados sejam remunerados por esse grande serviço ambiental que nós prestamos, não só para os amazônidas ou para os brasileiros, mas prestamos para o mundo inteiro. Hoje, provou-se já cientificamente que o regime de águas, ou seja, o regime de chuvas do mundo, ele tem razão direta com a floresta amazônica, ou seja, nós determinamos, nós equilibramos o regime de águas do planeta. Então, manter esses serviços ambientais, obviamente, que tem um custo, e é um custo que tem que ser repassado para para essas comunidades, senador Rodrigo Hollenberg. Não é à toa que a nossa bancada luta muito para que o Código Florestal também preveja a possibilidade de pagamento dos serviços ambientais. Ou seja, nós temos a consciência da necessidade de desenvolver o setor produtivo, mas, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Todos os governadores, governador Omar Aziz, no meu estado do Amazonas, governador de Roraima, governador Confúcio Moura, de Rondônia, governador Tião Viana, do estado do Acre, todos os governadores foram unânimes em colocar isso à presidenta da República. A Amazônia é uma enorme riqueza para o Brasil, mas é uma riqueza natural que precisa ser transformada em qualidade de vida para as pessoas, não só para os amazônidas, mas para o Brasil inteiro. Então, quero aqui, desde já, cumprimentar a presidente, cumprimentar os governadores da região, cumprimentar os agricultores, lá estavam pessoas de reservas florestais do Acre, do município, querido município de Manicoré, do meu estado, enfim, vindos de todas as partes do interior que foram participar e prestigiar este ato do governo federal. E tenho certeza que nós estamos no caminho certo, o Brasil está no caminho certo. Porque o objetivo principal de toda a política é trazer para não só o consumo, mas para melhorar a qualidade de vida de brasileiros e brasileiras de todo o país, daqueles que vivem nas mais populosas regiões metropolitanas, até aqueles que estão nos mais longínquos recantos do Brasil, em reservas ambientais, em pequenos municípios, em pequenas comunidades do interior, seja do norte, seja do nordeste, seja do centro-oeste. Então, o caminho é esse. Nós precisamos fazer com que nossa economia se desenvolva, mas se desenvolva não para enriquecer uma meia dúzia, e sim para gerar renda, gerar riqueza, qualidade de vida, saúde, educação para toda a nossa querida gente brasileira. Muito obrigada, senhor presidente.